Eu recebo aqui com muita satisfação nesse momento nos nossos estúdios o doutor Adalto Couto, ele que é mestre em Direito, Inovação e Regulação, também especialista em Direito Civil e Processual Civil, é professor também universitário, está conosco aqui nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre algumas inovações dentro da área do Direito, Inovação, Regulação e também sobre o livro lançado recentemente por ele, A Virtualização da Prova Oral na Perspectiva do Garantismo Digital, que está dentro também aqui do nosso contexto e o cenário atual da nossa conversa. Doutor Adalto, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês.
Bom, a nossa sociedade vem passando por transformações comportamentais, culturais e, sobretudo, tecnológicas. E essas transformações elas têm sido até muito rápidas. Não sabemos nem até que ponto a sociedade tem conseguido acompanhar todas essas evoluções. E o direito, como ele está muito atrelado à nossa composição enquanto sociedade, como que o direito vem acompanhando todas essas evoluções? Nós já temos essas inovações inseridas dentro da prática do direito no dia a dia mesmo?
Bem, Marcelo, as inovações elas são um grande desafio para o direito. Elas acabam impactando na vida diretamente de todas as pessoas e, por consequência, o direito precisa olhar para isso e estabelecer uma forma de regular isso. Um outro viés também é como é que o direito, como que o judiciário acaba incorporando essas inovações para otimizar o processo, para otimizar a entrega do que a população, do que a sociedade precisa. Então veja, a inovação ela realmente enseja transformações culturais, transformações econômicas, políticas, e o direito acaba precisando regular toda essa situação. Um exemplo é a própria questão das redes sociais, que hoje muitas pessoas acabam tendo até uma vida, né, nesse ambiente virtual, uma convivência com outras pessoas, que muitas vezes o direito, com aquela legislação antiga, legislação que foi feita num momento muito antes de até se pensar numa realidade dessas, ele não consegue mais atender tudo aquilo. Então, existe um papel legislativo que precisa acompanhar essas inovações, e muitas vezes essa legislação ela não vem a contento, não vem a tempo, e aí acaba desaguando no judiciário, para o judiciário ter que regular tudo isso. E aí, nós temos milhares de processos, e para que o judiciário consiga dar vazão a atender todas essas demandas, ele também então precisa se valer de algumas inovações para conseguir otimizar, né, essa que nós chamamos de prestação jurisdicional.
Bom, durante a sua primeira fala, doutor, eu até anotei aqui porque me chamou a atenção, você disse a palavra otimização. O direito ele sempre foi visto, dentro da forma que trabalha, se organiza, como algo um pouco lento. É claro que não pela questão de qualidade, é justamente o contrário. Há uma certa vagarosidade em algumas coisas dentro do direito, justamente para que seja sempre a melhor decisão, a melhor resposta, enfim, o que tem que ser feito. Mas aí, como pensar, então, essa questão da otimização, a partir das ferramentas que temos agora à disposição em termos de tecnologia, para fazer com que a justiça seja, então, um pouquinho mais rápida, mas sem afetar a qualidade, que o direito sempre foi visto como algo ilibado, sempre foi visto como algo sempre muito preciso em suas respostas?
Veja, Marcelo, essa é uma das grandes preocupações que, inclusive, a advocacia acaba se dedicando a avaliar como isso tem impactado o resultado dos processos. E realmente o judiciário ele já tornou realidade o uso, por exemplo, da inteligência artificial. Desde a pandemia, principalmente, né, é algo que já existia antes, mas a pandemia aflorou muito isso, foi o uso, por exemplo, das audiências virtuais. E isso realmente ele otimiza o processo, sobretudo em termos de tempo. Mas aí vem a nossa preocupação. Essa otimização, essa celeridade que essas ferramentas proporcionam, elas garantem que tudo o que tem de fundamental no processo vai ser observado? O resultado vai ser o mesmo? As partes têm a possibilidade de chegar a esse mesmo resultado? E aí, inclusive, que eu tive a oportunidade de, durante o mestrado, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada com relação a isso. E é preciso muito cuidado. a sociedade muitas vezes ela tem uma certa repulsa à inovação. Vou te dar um exemplo. Quando mudou-se a forma de tentativa de bloqueio de devedores, tentativa de obter dinheiro dos devedores da via física, que tinha que mandar ofício lá para o Banco Central para que eles verificassem se tinha algum dinheiro em conta, quando mudou para um sistema, o próprio judiciário acabou anulando decisões naqueles momentos pelo uso de uma ferramenta tecnológica. Então, você veja, é algo que a gente vai incorporando ao judiciário, o judiciário vai se adaptando a isso e atendendo às demandas da sociedade. Mas é necessário que todos aqueles que atuam no processo, o juiz, o Ministério Público, o advogado, eles tenham atenção e que nós não percamos de vista, sobretudo do aspecto científico, de como é que essas inovações acabam repercutindo. Por exemplo, a inteligência artificial hoje, pelos tribunais, pelos próprios juízes, ela é utilizada muitas vezes para fazer filtro de processo, de quantidade, de matérias. Mas a inteligência artificial precisa ser ferramenta. Ela não pode, pelo menos até o momento, ser utilizada para decidir propriamente. E se for utilizada, é necessário que o judiciário passe a informar isso às partes, a todos os envolvidos, para que eles tenham ciência, né, de como é que está se dando aquela determinada decisão. Aí volta e meia a gente vê uma coisa ou outra, né? Esqueceu de tirar lá o comando que foi dado para a inteligência artificial para produzir determinado trecho ou determinada decisão. Advogados que utilizam da inteligência artificial para fazer as suas peças. E isso, infelizmente, aí vai representar um retrocesso qualitativo para aquela essa preocupação que nós temos, Marcelo. Realmente está sendo entregue para a população a melhor prestação, a justiça efetivamente está sendo entregue, né?
Vamos imaginar um cenário hipotético, doutor. Diante de um erro, de uma peça, de algum produto que foi realizado por uma inteligência artificial, por essa ferramenta. Diante de um erro dessa inteligência. Quem responde por esse erro?
Pois é. Nós já temos alguns casos, Marcelo, em que ou foi identificado o uso, esse até mesmo erro muitas vezes, por parte dos advogados. E o que, que os tribunais têm feito? Têm penalizado com multa o próprio advogado, além de outras repercussões, oficial OAB para fazer uma apuração administrativa da conduta. Mas nesse caso, por exemplo, é o advogado que vai sofrer as circunstâncias. E algumas coisas são até bem grotescas, porque a inteligência artificial, embora ela seja muito eficiente no sentido de agilidade, ela não tem o raciocínio humano. Então ela não consegue nem interpretar e nem produzir muitas vezes aquilo que é adequado. E às vezes se coloca lá, se há um descuido nisso, se coloca lá, faça tal coisa e ela vai fazer. Bem ou mal ela vai fazer. E ela vai te entregar algo que, se não revisado, nitidamente você consegue identificar que foi produzido por ela. Então é o próprio advogado que vai responder por isso. Agora, se esse erro, essa utilização da inteligência artificial se deu numa decisão judicial, por exemplo, numa sentença, isso vai ser apurado daí pelo Conselho da Magistratura, vai ter que se verificar se isso gerou algum prejuízo efetivamente para a parte, se isso repercute em alguma nulidade, mas nós não tivemos tanta incidência nesse ponto, assim como já tivemos do uso da inteligência por parte dos advogados, né?
Bom, vamos falar um pouquinho do seu livro, doutor, A Virtualização da Prova Oral na Perspectiva do Garantismo Digital. Qual é o propósito desse livro? Em que contexto que ele foi produzido? Claro que muito do que está ali disposto na obra, como já dito antes da entrevista, vai muito ao encontro também do que estamos trazendo aqui para a nossa conversa. Mas o que é interessante também colocar aqui, eu acho que o livro de alguma forma traz isso, é onde essa inovação ela tem se aplicado realmente no cotidiano das pessoas que buscam o direito enquanto ajuda, enquanto apoio, enquanto suporte. Mais cedo você já mencionava, desde o início da pandemia, as audiências sendo feitas de forma virtual, mas existem outras situações que rotineiramente hoje já são feitas a partir de um avanço de inovação, de tecnologia. Eu acho que a obra traz isso também, exemplifica isso para quem for ler este material, não é?
Exatamente, Marcelo. A preocupação que motivou a pesquisa e a redação do livro foi realmente como é que nós estamos inserindo essas inovações durante o processo judicial e o que isso tem refletido, o que isso tem repercutido nos resultados. Realmente, ela não é a audiência virtual por si só. Essa é uma consequência e talvez o que fica mais fácil de visualizar, né?
É algo prático.
Exatamente. Então, antes eu tinha uma audiência, eu precisava ir lá no fórum, me deslocar e tudo mais. Hoje não, hoje eu acesso um link, né? Mas será, Marcelo, que essa audiência feita através do meio virtual, ela garante, por exemplo, que a testemunha ela está num local em que ela não está tendo contato, não está sendo orientada, ela não está consultando o material? Será que, e aí indo adiante, inclusive, num outro aspecto da inovação, né? Que é as ferramentas tecnológicas que hoje nos permitem, inclusive, que eu, por exemplo, me passe por Marcelo numa chamada de vídeo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que garante que essa pessoa é aquela pessoa? Adalto, mas isso é um absurdo. Chegamos a esse ponto? Ainda não. Mas nós já temos ferramentas tecnológicas para isso. Então, a preocupação é, será que nessa audiência virtual, a prova testemunhal, por exemplo, ela realmente está isenta de qualquer problema que venha comprometer o resultado dessa prova? Será que o fato da testemunha estar atrás da tela, ao invés de estar na frente do juiz, ela compromete o que ela vai falar? Será que a percepção do juiz com relação a essa testemunha é a mesma de se estivéssemos, como nós estamos aqui, num ambiente físico, presencial? É sobre isso, principalmente, que eu me dediquei. E aí, trazendo, Marcelo, situações que nós não podemos deixar de considerar, que é o seguinte: no processo nós temos uma série de princípios fundamentais que nós chamamos. Então tem lá o contraditório, a ampla defesa, a incomunicabilidade das testemunhas, entre outras inúmeras garantias, e por isso o termo garantismo do livro, que nós, e o judiciário de modo geral, não pode abrir mão. Por que isso, Marcelo? Nós temos que incorporar todas essas inovações, essas ferramentas tecnológicas, mas com muita prudência. E a partir do momento que isso, de alguma forma, comprometer o resultado ou prejudicar qualquer das partes, aí nós precisamos olhar com mais cautela ainda.
Bom, como eu apresentei no início da entrevista, Dr. Adalto é professor também universitário do curso de Direito. Então, já traçando aqui para o futuro, a médio e longo prazo, como tem sido abordado essa temática das inovações já no período de formação acadêmica dos futuros advogados, dos futuros profissionais que vão se posicionar dentro do contexto do direito? Isso já está dentro da grade curricular, já está sendo levado para ser debatido nas salas de aula? E se sim, como que os alunos estão absorvendo esse conhecimento?
Já está sendo levado, e a ideia é que o aluno consiga assimilar que todas essas inovações e essas ferramentas, elas são realmente meios para que você possa desenvolver o trabalho, mas que eles não substituem a tua qualificação técnica, a tua análise de cada caso e a efetiva produção daquilo que você vai levar ao processo, que você vai demandar. Nós vivemos hoje, Marcelo, uma realidade em sala de aula que o aluno ele já está antenado durante o curso a essas inovações tecnológicas. Então, por exemplo, o aluno, ele hoje em sala, ele já está lá, muitas vezes, com acesso ao computador, que tem a inteligência artificial. Então, me surgiu até uma dúvida do que está sendo tratado, automaticamente ele coloca ali, a inteligência artificial já traz um relatório extenso sobre aquilo. Então, o aluno, ele já está emergido nesse contexto de inteligência artificial. Mas o importante é que a gente já comece a posicionar todos os alunos e os futuros profissionais de que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela e nunca exceder na utilização da inteligência artificial, e que o mais importante, ela é ferramenta e ela não vai substituir o papel que nós, operadores do direito, temos de interpretar, de avaliar e de produzir aquilo que é levado para o judiciário.
Até porque isso acaba entrando, e bem posicionado aqui pelo doutor, essa questão até, eu acho que até geracional, né? Hoje, quem está nessa altura da conversa no processo de formação acadêmica é uma geração que está mais afeta, está mais próxima de todos esses avanços tecnológicos, muitas vezes até mais próximos do que os próprios professores que são de outras gerações. Então acaba também tendo essa revelação geracional e a forma como lidamos com isso. Mas o que eu quero trazer aqui, quando falamos da questão de colocar essa prática tecnológica inovadora dentro da prática do direito, é porque, por exemplo, uma IA, uma inteligência artificial, ela não tem ética. Ela não tem comportamento, ela não tem personalidade. É quem está por trás dela, sim, que seria um ser humano, este sim. Tem a ética, tem a personalidade, tem o seu comportamento. Então, por isso que quando eu perguntei aquele momento, diante de um erro de uma IA, quem vai responder? E aí colocado, o advogado está sendo responsabilizado. Porque entra nesse campo que até hoje é sensível quando trazemos ele para um debate, que é a questão da ética, que é a questão realmente da moralidade por trás do que está acontecendo ali.
Com certeza, Marcelo. E veja só, muito se pergunta se a inteligência artificial vai substituir o advogado, o juiz e tudo mais. E eu diria assim, na verdade, nós vamos passar a ter uma distinção entre profissionais que utilizam e bem utilizam essas ferramentas e profissionais que não utilizam ou utilizam mal essas ferramentas. E realmente, hoje nós não temos uma regulação, por exemplo, ética para a inteligência artificial. E aí? A inteligência produziu. Você falou lá, faça tal coisa. Ela fez. Ela te entregou o que você pediu.
É um comando.
Exatamente. E você talvez não revisou aquilo, colocou no processo e tudo mais. E lá existe um deslize. Existe um erro, como até você havia colocado anteriormente. Existe um erro. E aí, como é que vai ficar? Acho que em algum momento nós vamos avançar e vamos chegar a ter realmente uma regulamentação que é necessária quanto à inteligência artificial no Brasil. Mas enquanto isso não existe, realmente o que acaba sendo exigido é que o profissional que sempre teve um regulamento ético exigindo uma determinada conduta, um determinado respeito à legislação e a outras normas, é ele que vai continuar balizando o que a inteligência artificial vai produzir. Então, cada vez mais, e aí podemos até trazer a disciplina de ética que é que compõe a grade do curso de direito. Lá é necessário que se assimile isso, né? Que a ética, independente do momento, ela continua sendo aí um bastião da atuação de todo profissional do direito.
E o que chama a atenção é que essa preocupação em relação à ética, ao uso das inteligências artificiais, não é uma preocupação apenas do direito. Nós temos outras áreas que também têm se preocupado com isso. Jornalismo, por exemplo. Hoje, o jornalista, existe esse questionamento do profissional que atua na área do jornalismo, como que ele tem incorporado isso também na produção de notícias, no combate à desinformação. Então, existem outras áreas para além do direito que também têm tido essa preocupação. E todas elas buscando talvez essa mesma resposta. Quem vai responder pelo quê? Até que ponto usar? De que forma usar? Eu acho que de modo bem geral, entra numa definição até muito clara que o doutor nos trouxe, que é essa diferenciação do profissional que usa a ferramenta, mas usa da forma adequada e bem usada, se diferenciando um pouco do profissional que ou vai usar de forma errada ou vai ser aquele profissional um pouco mais resistente. Não, eu não quero incorporar isso à minha rotina. Eu acho que vai chegar um momento que isso vai ficar muito evidente, até mesmo para os olhos da sociedade, não é?
Com certeza. Hoje a intensidade que nós vivemos, Marcelo, ela é muito diferente da intensidade de anos, décadas atrás. Então esse volume de coisas que nós temos para fazer todos os dias nos exigem que aquilo que pode ser automatizado, aquilo que pode ser delegado, realmente o seja. E é nesse ponto que principalmente entram essas ferramentas de inovação tecnológica. Então, todas as áreas, de modo geral, já foram ou vão ser impactadas, por exemplo, pela inteligência artificial. Medicina, engenharia, o direito, o jornalismo e tudo mais. Aí que entra o X da questão, né? Como é que isso vai ser utilizado em cada âmbito? E aí tem mais um ponto que o direito, olhando para essa realidade, ele cada vez mais vai ter que apresentar soluções para isso, né? Tanto através da lei, que daí é uma questão do poder legislativo, mas também da interpretação de todo esse contexto. E aí como é que nós vamos dar uma resposta e vamos acomodar todas essas coisas dentro dessa realidade, né? Por exemplo, a medicina, né? Toca num ponto muito sensível de todos nós, saúde, né, integridade física. E a medicina pode utilizar a inteligência artificial? Pode, com certeza, já utiliza, né? Mas o avanço cada vez mais exige que nós tenhamos muito cuidado, muita prudência, né?
Até porque, curiosamente, Estávamos falando do uso das inovações dentro da área do direito, mas curiosamente é o próprio direito que em algum momento vai ter que lidar com processos e julgamentos sobre o uso de inteligências artificiais em outras áreas, por exemplo. Pode ser que em algum momento chegue diante de um juiz, ele precisa decidir sobre o uso de IA numa cirurgia, numa outra área que não seja o direito. Então, é a própria aplicação na área de atuação dela, mas ela também tendo que emitir um juízo diante dessas inovações em outras áreas. Então é algo quase que inevitável. É realmente isso já está fazendo parte da forma como nós nos organizamos. Bom, agora são 11 horas e 30 minutos, nós não temos mais tempo, mas para finalizarmos, doutor, peço que mostre o livro para a câmera lá, para quem está nos acompanhando, reforçando também onde encontrá-lo, como ter acesso a esse material, essa obra que foi lançada o ano passado, é isso, doutor?
Exatamente. Eu tive a alegria de lançar o livro no final do ano passado, pela editora Tiran. Então, o principal meio de compra do livro é através do site da editora, mas as livrarias também já têm disponibilizado esse livro e qualquer dificuldade em encontrar também pode manter contato comigo que eu providencio.
E reforçando apenas o título do livro para quem está nos acompanhando.
É a virtualização da prova oral na perspectiva do garantismo digital.
E detalhe, não é somente para profissionais do direito, pessoas também da sociedade civil, evidentemente, que queiram saber um pouco mais como tem sido esse avanço tecnológico dentro da área do direito, também é uma boa oportunidade para se inteirar mais do assunto.
Exatamente. A ideia não é revolucionar as coisas, né, Marcelo, mas é realmente trazer reflexões e que em alguma medida isso possa contribuir, como você disse, não só para o direito, mas para todas as áreas, para que a gente possa se atentar de que essas inovações, elas são realidade, nós devemos utilizá-las, mas é necessário ter alguns cuidados sempre com isso e utilizar com muita prudência.
Muito bem. Doutor Adalto, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, compartilhando um pouco desse conhecimento que certamente quem nos acompanha também quer saber um pouco mais sobre como tem sido a adaptação do direito em relação às inovações tecnológicas. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Marcelo. Estou sempre à disposição.